Você está aqui na Rádio USP acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã e vamos falar sobre finanças e ajuda nestes tempos de pandemia. Projeto que foi muito discutido, aprovado, agora segue para a sanção presidencial. Senado e Câmara aprovaram o projeto que estabelecia ajuda financeira ou estabelece ajuda financeira a estados e municípios durante a pandemia. O presidente diz que vetará o aumento de salários de servidores. Havia uma contrapartida, se tentou discutir a exceção da exceção, se colocar várias atividades profissionais como exceção para esse congelamento de salários. E aí, no final das contas, por determinação, diz que seguiria a determinação do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente disse que vetaria este trecho importante do projeto. E eu converso com o professor doutor José Tadeu de Chiara, que é do Departamento de Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar contigo, poder conversar um pouco sobre tema tão importante, sobretudo neste quadro de pandemia, né, que nos assola.
Bom, nós já tínhamos problemas antes da pandemia com as finanças, com leis, com teto de gastos, e agora a situação se agravou bastante, professor. O que a gente quer entender é o seguinte: esse projeto tinha que ser aprovado mesmo, não tem como, estados e municípios não vão dar conta desta situação?
O quadro que se apresenta hoje, e você, acho que na sua apresentação, na sua colocação inicial foi muito feliz, nós já vínhamos com graves problemas. Não é que nós voávamos em céu de brigadeiro e fomos colhidos pela pandemia. Não. Vínhamos com gravíssimos problemas de desemprego, gravíssimos problemas de ausência de investimento, de corte sistemático de investimento público. Isto é um quadro que se instalou no país ao longo de, no mínimo, 2 décadas. Nós apreciamos a construção desse quadro, é marcante a mudança de uma Constituição que se propunha a estruturar um quadro de bem-estar social da atuação dirigente do Estado para uma gestão financeira, pura e simplesmente financeira, do endividamento público. Neste quadro, uma sucessão de modificações na Constituição Federal e, em particular, a partir da sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós passamos a ter uma tônica de financeirização dos deveres constitucionais do Estado. A saúde, a educação, a segurança passam a ser enxergadas não como deveres e demandas sociais que são impositivas, mas como aquilo que será possível desde que a financeirização permita que haja este ou aquele gasto. Esta falácia de que o Estado é como uma família. Não. Nesse quadro que a pandemia nos colheu, com todas as mazelas que vieram a reboque, ou seja, os municípios manietados nas suas gestões, os estados limitados e restritivos, e uma outra falácia, como se houvera uma subordinação dos entes federados à União. O grande truque dessa história foi submeter as distintas esferas administrativas a uma inexistente sobreposição da União Federal, como que a guiar um rebanho de estados, de 27 estados e 5.700 municípios, a seguir no sentido de manter em dia o serviço da dívida e manter uma relação matemática entre a arrecadação e o endividamento, salvando os juros, né? É o superávit primário, de forma que tivéssemos avaliação positiva de agências que já são mais do que contestadas, sobretudo depois da crise de 2008 nos Estados Unidos. O que que acontece? Este projeto que nós estamos falando agora, que foi encaminhado à sanção presidencial, ele precisa ser entendido como o que é necessário neste quadro desfigurado da finança pública brasileira. Neste quadro grave e desfigurado, a sobrevinda desta urgência de calamidade pública, de fato, exigia uma medida que, dentro daquilo que se tem disponível, toda a finança municipal e estadual, por certo, não conseguiria e não conseguirá dar conta das demandas de equipamentos de proteção individual, de equipamentos hospitalares de emergência, de veículos para transporte e locomoção dos pacientes, da contratação emergencial de médicos, de enfermeiros, enfim, todo o quadro que se estruturou não conseguiria, em vista da já sofrida finança, que agora é mais agravada, porque com o isolamento, que é indispensável, o número de negócios são mitigados, são diminuídos, portanto cai a arrecadação mesmo. Isto é o nível da realidade. Este projeto traz uma contribuição importante, né? Quando está na beira do abismo, não adianta discutir como é que, né? Nós estamos caindo. Então é preciso que haja esse repasse de verbas da União. Me parece indiscutível o que poderia ser discutido, em vez de valores absolutos, se ajustar o repasse segundo o comportamento da arrecadação se apresentasse em função do exercício anterior. Então, haveria uma reposição segundo a composição nova da arrecadação no período do exercício 2020. Seria um critério. Se adotou outro critério, valores fixos a serem repartidos segundo população e segundo o índice de contaminação apresentado em cada município. Este parece que é algo aparentemente lógico, mas talvez não seja tão eficiente por conta da subnotificação e da falta de testes para se aferir realmente o quanto de disseminação houve. Por exemplo, em São Paulo, capital, nós temos várias regiões com enorme concentração de pessoas impossível de serem testadas dentro do que se dispõe hoje de equipamento. Então, talvez, nesta repartição, muitos municípios receberão indevidamente mais do que outros que estarão sofrendo muito mais com a pandemia em relação àquilo que se lhes repasse. Tá. Mas, enfim, o dado foi esse. O segundo, e este me parece que é só insistir mais do mesmo, né, daquilo que é injustificável. Ah, mas é preciso ter contrapartida. Isto é um raciocínio pequeno, de visão liberal, eu digo que é da finança da era vitoriana, como se houvesse um ato de benevolência da União em relação aos organismos municipais e estaduais. Ora, esta concentração da arrecadação no nível federal é uma distorção que nos foi imposta ao longo de anos, porque esta concentração é que cria, de fato, uma subordinação episódica. Então fica a União, e ninguém mora na União, né? As pessoas moram nos municípios. Justamente. E a gestão regional é do Estado. A União é um ente de qualidade política internacional, muito mais para isso. Mas aqui dentro nós invertemos. Então a União fica como se tivesse um ato de graciosidade, de liberação de verbas para estados e municípios, e dizendo, olha, então é preciso... De que contrapartida nós estamos falando? Estamos falando de o funcionalismo público é efetivamente o que faz o Estado funcionar. Ah, mas tem distorção. Bom, se tiver distorções, a nossa legislação, ela é muito bem aparatada, vamos dizer, para coibir os desvios, as ilicitudes. Agora, eu não posso preconceber que haverá desvios, que haverá malversação de verbas, e então eu preciso manietar a administração de pessoal de cada ente político administrado. E aí começam as distorções.
O que o senhor
E
está
aí,
querendo
então.
dizer é que, em função disso, está errado congelar salário, não fazer a reposição de
Exatamente.
inflação.
A hora que você congela, você cria uma realidade totalmente falseada, porque, olha, está proibido o reajuste. E aí vem o segundo problema. Quem são aqueles que ficam fora disso? Bom, os militares, as polícias, né? O serviço funerário. Aí chega na educação. A educação, aqueles que trabalham na educação pública. Mas tem um condicionamento. Vinculados à atividade de combate à pandemia da Covid-19. Em termos de atividade de educação vinculada, eu terei uma população bastante reduzida de professores que estão no ensino público ministrando aulas virtuais. Isto é muito pouco em relação à atividade de educação que há de se ter alguma solução alternativa. Quando se faz isso, em compensação, em relação aos militares e às polícias, como é que eu vou saber, a Polícia Civil ou a Polícia Federal, em que momento que estará atuando em combate a esta pandemia? Em relação à educação, até consigo, né? E aí vai ser algo puramente marginal. Mas em relação a esses outros trabalhadores, esses outros serviços públicos, esta avaliação parece vai ser deixada de lado e vão transitar pela exceção. Ou seja, nós agora plantamos mais um veio de distorção na gestão da finança municipal e estadual.
Quer dizer, o que o senhor está dizendo para a gente concluir é que o projeto é urgente, foi necessário, não havia outra saída, mas que ele cria ainda mais distorções. Ele inclui repasses diretos e também suspende dívidas, né, que é um outro problema. Quer dizer, essa matemática toda fica muito difícil do cidadão comum acompanhar, né?
Esse é um aspecto, se você me permite, cuja raiz também está lá por volta de 1997, 98, quando se unificaram os endividamentos estaduais e municipais, é que se agrava essa inexistente subordinação. Veja que no projeto mesmo fala, a União não poderá executar garantias. Como que eu posso estabelecer uma administração de um estado, de um governador, ou de um prefeito do município, em que parte do patrimônio por ele administrado está sujeita à ação judicial da União. Ou seja, há efetivamente um degrau de subordinação de fato colocado, mas que é inconstitucional. Em torno disto, quando se fala, agora suspende o pagamento de dívida, ora, essa suspensão de pagamento de dívida não é nenhum favor. Na verdade, esta relação tinha que ser, se houvesse a dívida, tinha que ser discutida do município ou do estado com o seu credor, porque, na verdade, o credor final deste conjunto de endividamento é o credor final, o sistema financeiro nacional e internacional, né? É, na verdade, a União só faz a contraface com os credores finais, que são, afinal de contas, aqueles que preservam este equilíbrio liberal da finança e se manieta estados e municípios, se faz como se houver essa contrapartida, se suspende o endividamento, na verdade, se mantém o fluxo da União e se volta a retomar o pagamento da dívida, diz a lei, o projeto de lei, assim que encerrado o estado de calamidade.
Eu quero agradecer a participação do professor José Tadeu de Chiara, do Departamento de Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da USP, comentando aqui conosco esse projeto aprovado por Senado e Câmara, que estabelece ajuda financeira a estados e municípios durante a pandemia. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Obrigado.